Senhoras deputadas e senhores deputados, muito boa tarde. Vamos dar início à nossa audição da senhora ministra da Presidência e da Modernização Administrativa, que começo por cumprimentar. Seja bem-vinda, senhora ministra, senhora secretária de Estado, senhor secretário de Estado. À semelhança do que já ocorreu na última audição ministerial, iremos, sem natureza vinculativa, procurar, num regime de autorregulação, que as intervenções iniciais, depois da apresentação que a senhora ministra irá fazer, não ultrapassem os 10 minutos, num regime de pergunta-resposta, e no final haverá oportunidade para, sendo caso disso, as senhoras ou os senhores deputados colocarem os pedidos de esclarecimento que entenderem pertinentes. Vamos então iniciar os nossos trabalhos. Senhora Ministra, muito obrigado. Tem a palavra.
Muito obrigado, Senhor Presidente. Cumprimento também as senhoras e os senhores deputados presentes de todos os grupos partidários. Inicio então esta audição parlamentar com algumas breves palavras, estando depois disponível para todos os esclarecimentos que as senhoras e os senhores deputados assim entenderem colocar. A construção de um futuro sustentável para Portugal depende, entre muitos outros fatores, como é óbvio, do reconhecimento da igualdade e da não discriminação como condições essenciais para a realização e efetivação da cidadania e dos direitos humanos. São temas que são hoje transversais e não exclusivos de uma política e, portanto, são incorporados em diversos momentos, com certeza, de diferentes comissões deste Parlamento. Apesar disso, temos também no Governo uma área mais responsável por essa promoção e pela coordenação dessa política de natureza transversal, que se ocupa da promoção da igualdade e do combate à discriminação em razão de vários fatores, da prevenção e eliminação da violência de género e doméstica, das políticas dirigidas às comunidades ciganas e afrodescendentes, bem como à integração de migrantes. A nova Estratégia Nacional para a Igualdade e Não Discriminação, Portugal Mais Igual, define assim eixos de atuação até 2030 e apoia-se em 3 planos nacionais de ação, com duração mais limitada e com objetivos em matéria de igualdade entre mulheres e homens, prevenção e combate à violência contra as mulheres e violência doméstica e o combate à discriminação em razão da orientação sexual, identidade de género e características sexuais. A estes objetivos estão associadas medidas concretas e metas anuais já para o primeiro período de execução desta estratégia de 4 anos até 2021. Definem-se também linhas que se querem transversais a toda a estratégia. A perspectiva das desigualdades múltiplas, que dá espaço e visibilidade aos diversos grupos de mulheres, como mulheres ciganas, migrantes, por exemplo, através de medidas que promovam as competências digitais das mulheres mais idosas e a formação profissional para intervirem junto de mulheres migrantes vítimas de violência. O objetivo da territorialização, visando adequar as políticas públicas às necessidades de cada território e reforçando o trabalho em rede, por exemplo, através de projetos que capacitem os municípios com instrumentos para integrarem o objetivo da conciliação nas políticas setoriais, que é também uma política tão importante para que o objetivo da igualdade seja atingido, e o desenvolvimento de parcerias estratégicas com diferentes stakeholders numa lógica de corresponsabilização e partilha, por exemplo, através de protocolos para a promoção da autonomização das vítimas de violência doméstica, designadamente com o Instituto da Habitação e da Reabilitação Urbana. Concretamente, no âmbito do Plano para a Igualdade entre Mulheres e Homens, é reforçada a agenda no mercado de trabalho e nas empresas. A estratégia visa corrigir desvantagens estruturais que afetam as mulheres neste contexto, combatendo a segregação das profissões, bem como a promoção da representação equilibrada na tomada de decisão. Neste âmbito, para além da regulamentação e monitorização da Lei nº 62 de 2017, 1 de agosto, aprovada por este Parlamento, estamos a preparar semelhante regime para cargos de nomeação na administração direta e indireta do Estado. Além disso, é fundamental garantir a proteção na parentalidade e a promoção da conciliação, como referi, entre a vida pessoal e a vida profissional, para que mulheres e homens possam realizar-se plenamente em todas as dimensões das suas vidas, contribuindo desse modo para melhorar o índice de bem-estar na nossa comunidade. Em matéria de combate às discriminações remuneratórias, o Governo aprovou, no final do ano passado, uma proposta de lei de promoção da igualdade remuneratória entre homens e mulheres, como é sabido. Este Plano para a Igualdade entre Mulheres e Homens introduz também outras áreas inovadoras, onde posso destacar a promoção de competências digitais em mulheres idosas e raparigas, a formação para profissionais que trabalham com grupos vulneráveis como os migrantes e o combate ao abandono escolar das raparigas ciganas. Em matéria de prevenção e combate à violência contra mulheres e à violência doméstica, em linha com a Convenção de Istambul, continuaremos a investir em programas de prevenção primária e secundária e na promoção da autonomização das vítimas. Reforçaremos as respostas da Rede Nacional de Apoio às Vítimas, através, entre outros, de um trabalho conjunto com a Ordem dos Advogados para garantir a prestação de apoio e informação jurídica às vítimas. A capacitação dos profissionais é igualmente fundamental para este efeito. Destaque, por isso, o protocolo que estamos a desenvolver com o Conselho Superior da Magistratura, com o Conselho Superior do Ministério Público e com o Centro de Estudos Judiciários, através da SIG, para formar e sensibilizar magistrados e magistradas neste domínio. Finalmente, o terceiro plano é o de combate à discriminação em razão da orientação sexual, identidade de género e características sexuais. E com ele reforça-se a ação política nesta área, no seguimento do estabelecido no programa de governo. Apostamos aqui na promoção de um conhecimento mais aprofundado das experiências de discriminação, no apoio à resposta especializada a vítimas de violência, bem como na formação de profissionais em vários setores, como a saúde, a segurança, a justiça e a educação. Portugal vai acolher, em maio deste ano, o Fórum IDAOT, um evento europeu, por ocasião do Dia Internacional contra a Homofobia e Transfobia, que contará com representantes governamentais, elementos da sociedade civil, ativistas, especialistas e académicos. Não posso ainda deixar de mencionar a proposta de lei que estabelece o direito à autodeterminação da identidade de género e expressão de género e o direito à proteção das características sexuais de cada pessoa, também em discussão neste Parlamento. No âmbito das migrações, minorias e discriminação com base na origem racial e étnica, o Governo tem conferido um forte impulso à área de integração das comunidades ciganas, destacando a área da educação e entendeu dever melhorar a Estratégia Nacional para a Integração das Comunidades Ciganas, que vigora até 2020. Concretamente na área das migrações, Portugal é o sexto país da União Europeia que mais refugiados recolocados acolheu e tem definido e executado uma política de solidariedade ativa, de acolhimento e integração das pessoas refugiadas, assente num modelo descentralizado de base comunitária que envolve cerca de 100 municípios. Terminado o programa de recolocação, em setembro de 2017, Portugal assumiu um novo compromisso de acolher 1.010 refugiados diretamente do Egito e da Turquia, no âmbito da reinstalação através do esquema europeu. O Governo entendeu também como relevante dar o primeiro passo na direção daquela que se tem constituído como uma das principais recomendações internacionais, a recolha sistemática de dados em função da etnicidade, criando para isso um grupo de trabalho para estudar a forma e a possibilidade de o fazer. Finalmente, em matéria de prevenção e combate ao tráfico de seres humanos, o 4º Plano Nacional de Ação para Prevenção e Combate ao Tráfico de Seres Humanos foi ontem aprovado em reunião de Secretário de Estado, seguindo muito em breve para a reunião de Conselho de Ministros. Senhor Presidente, senhoras e senhores deputados, não posso deixar de aproveitar esta minha vinda à primeira comissão para referir também o programa Legislar Melhor, que o Governo tem vindo a implementar e continuará a fazê-lo ao longo desta legislatura. Legislar melhor é, desde logo, legislar menos. E, por isso, no segundo ano do 21º Governo Constitucional, foram publicados apenas 169 decretos-lei, por oposição a segundos anos de governos anteriores, vários, em que foram sempre publicados bastante mais decretos-lei. Legislar melhor é também legislar de uma forma completa. Desde o início de funções do atual Governo, os diplomas só entram no circuito legislativo, os decretos-lei, naturalmente, se acompanhados da respectiva regulamentação. Legislar melhor é, em terceiro lugar, legislar a tempo. No que diz respeito à transposição de diretivas, em 2017 foram transpostas 92 diretivas e, pela primeira vez, aprovado um diploma ómnibus que, de uma só vez, procedeu à transposição simultânea de 10 diretivas de natureza eminentemente técnica. Assim, acabámos o ano com um grande esforço de recuperação, deixando apenas 6 diretivas em atraso. Legislar melhor é ainda legislar com rigor. Implementar a ferramenta custa quanto implicou adotar uma metodologia de avaliação prévia do impacto económico e concorrencial dos atos legislativos, focada na variação de encargos administrativos para as empresas, que estamos também a apurar e a estender a outros momentos, incluindo ao momento em que se começam a negociar as diretivas. Procuramos ainda, no âmbito deste programa, legislar claro, para que os cidadãos entendam que é essa a função da lei, tornar-se conhecida. E assim, desde maio de 2017, todos os decretos-lei e decretos regulamentares são acompanhados de um resumo em linguagem clara, em português e em inglês, de forma exatamente a facilitar a sua compreensão pelos cidadãos. Do mesmo modo, como é sabido, o Diário da República passou a ser disponibilizado gratuitamente a todos os cidadãos e empresas e o portal foi remodelado, melhorando as suas funcionalidades e conteúdos e assim aumentando o número de pessoas que o visitam e o consultam. Por fim, ainda quanto ao programa Legislar Melhor, quero deixar aqui uma palavra de um compromisso do empenho do Governo e de agradecimento ao Parlamento pelo trabalho conjunto que tem vindo a ser desenvolvido no sentido de se criar um consenso e um modelo acerca das melhores regras de logística a adotar por ambos os órgãos de soberania no exercício da função legislativa que partilham. Todos estes exemplos são exemplos de modernização do Estado por via da simplificação legislativa que pretendemos aprofundar. Muito obrigada, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sra. Ministra da Presidência. Tenho agora a palavra a Sra. Deputada Sandra Pereira.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Quero, em nome do Grupo Parlamentar do PSD, saudar a Sra. Ministra, o Sr. Secretário de Estado, Sr. Presidente e, naturalmente, as senhoras e os senhores deputados. Eu vou começar exatamente pela Estratégia Nacional para a Igualdade e Não Discriminação, Portugal Mais Igual, que a senhora ministra referiu aqui, que foi presente ao Parlamento no próprio dia em que terminava a consulta pública, e isso apraz-nos registar, senhora ministra, que é com muita estranheza que verificámos que a Assembleia da República só tenha recebido esse documento no exato dia, através do e-mail, exatamente, e no exato dia em que terminou a discussão pública. Isto parece-nos de todo incompreensível e, naturalmente, se o Governo tivesse realmente interesse em ouvir o Parlamento, se tivesse interesse em que o Parlamento se pronunciasse, isso seria pertinente que o tivesse, digamos assim, Certamente que teria enviado este documento atempadamente à Assembleia da República para que se pudesse pronunciar devidamente, o que não sucedeu. E relativamente a esta estratégia, Sra. Ministra, também gostaria de lhe dizer que, tendo em conta que os planos nacionais terminaram a sua vigência dia 31 de dezembro e que estamos agora em fase de discussão pública desta nova estratégia, o Governo está naturalmente atrasado, porque neste momento não temos um plano, não temos planos a funcionar e temos ainda em discussão pública a Estratégia Nacional para a Igualdade. Isso não foi devidamente acautelado, a continuidade de funcionamento destas políticas, e também temos que registar. Em segundo lugar, Sra. Ministra, queríamos também perguntar-lhe acerca da avaliação externa dos planos nacionais que terminaram a sua vigência, como lhe referi, no passado mês de dezembro. O Plano Nacional para a Igualdade de Género, Cidadania e Não Discriminação, o 5º Plano Nacional de Prevenção e Combate à Violência Doméstica e de Género, que inclui o Programa de Ação para a Eliminação da Mutilação Genital Feminina, e o 3º Plano de Ação de Prevenção e Combate ao Tráfico de Seres Humanos, terminaram, como sabe a Sra. Ministra, a vigência em dezembro do ano passado. E nós gostaríamos de saber porque é que o Governo não acautelou atempadamente a aprovação desta estratégia, que vinha, aliás, a ser falada como estando em preparação há mais de um ano, em termos de entrar em vigor, mal a vigência dos planos terminasse. E depois gostaríamos também, Sra. Ministra, de lhe perguntar o que é feito da avaliação externa e independente da execução destes planos, avaliação essa que estava exatamente prevista nos próprios planos ser efetuada e cujas conclusões e recomendações nós consideramos que deveriam ser tidas em conta e são, aliás, fundamentais e imprescindíveis para a elaboração da nova estratégia. Nós desconhecemos de todo essa avaliação, desconhecemos o seu teor e consideramos que a mesma é fundamental para se elaborar um novo plano mais eficiente. Sra. Ministra, e aqui mais uma vez o Governo está naturalmente atrasado. Depois, em terceiro lugar, a Sra. Ministra já aqui referiu que ontem mesmo, curiosamente ou coincidentemente, foi aprovado o novo plano para o tráfico de seres humanos, mas de facto nesta estratégia não se vislumbrava absolutamente nada acerca desse novo plano nacional, cujo plano anterior também já terminou a sua vigência e nem sequer tínhamos da parte do Governo anúncios públicos. Ficamos um bocadinho mais satisfeitos com esse seu anúncio, mas também aqui o Governo está naturalmente atrasado porque, tal como os outros planos, este também terá terminado a sua vigência no passado 31 de dezembro e também não temos um plano em vigor e nem sabemos sequer qual vai ser a futura estratégia neste domínio, se vai ou não elaborar um plano, sabemos agora que sim, mas qual a estratégia que preside a elaboração desse plano. Portanto, Sra. Ministra, mais uma vez aqui também o Governo naturalmente está atrasado. Depois, gostaria de lhe dizer que relativamente à Lei número 62 de 2017, a Sra. Ministra diz que está de facto o Governo a planear aprovar uma proposta de lei para apresentar aqui no Parlamento, aliás, como ficou comprometido, uma proposta de lei no Parlamento que visa aplicar o limiar mínimo de 40% na administração direta e indireta do Estado e nas instituições de ensino superior públicas e o limiar mínimo de 33,3% nas associações públicas. O Governo ainda não apresentou qualquer proposta sobre esta matéria, incumprindo naturalmente assim o que ficou estabelecido pela própria lei que o Governo fez. Gostaríamos de saber qual é o ponto de situação. A Sra. Ministra já disse que está a planear, mas para quando? Tinha ficado de vir até ao final do ano passado uma proposta de lei neste sentido e, de facto, mais uma vez mais, Sra. Ministra, o Governo está... Depois gostaria de colocar aqui uma série de questões relativamente à equipa de análise retrospectiva do homicídio em violência doméstica. Sra. Ministra, o anterior Governo consagrou na Lei da Violência Doméstica esta equipa de análise retrospectiva, equipa, aliás, de que se ouviu falar muito. E ouviu-se falar até como se fosse uma inovação do atual Governo. E foi, na verdade, esta equipa foi, na verdade, consagrada na lei em setembro de 2015, na sequência do anterior Governo ter reconhecido a importância de analisar cada processo de homicídio conjugal, por forma a poder-se retirar conclusões sobre eventuais Muito obrigada. Sobre eventuais erros cometidos no decurso, de forma a poder corrigi-los e adotar novos procedimentos e metodologias de natureza preventiva. Senhora Ministra, as mortes associadas a estas situações de violência continuam a revelar uma realidade muito dura que carece naturalmente de ser combatida com todos os meios que se mostrarem adequados e eficazes para uma redução do fenómeno. Aconteceu que pretendeu-se naturalmente com esta solução fazer refletir a partir de casos concretos, com decisões transitadas em julgado, a necessidade ou oportunidade de revisão, aprofundamento, adequação e agilização de procedimentos dos serviços da administração pública que atuem neste domínio de forma concertada e com o objetivo de reforçar a prevenção e a proteção das vítimas, sempre com o intuito naturalmente preventivo. E nós consideramos, Senhora Ministra, que é um descaramento político ouvir a Senhora Ministra da Justiça prestar elogios ao trabalho desta equipa, quando na realidade este Governo demorou 13 meses a regulamentar essa lei e só o fez na sequência de uma pergunta do PSD sobre esse atraso na regulamentação da lei. Exatamente 13 meses depois, em outubro de 2006, é que saiu a portaria que regulamentava esta equipa de análise retrospectiva. Passado um ano, Senhora Ministra, também achamos caricato, passado um ano nada se sabia sobre o trabalho desta equipa, o que só veio a acontecer, também coincidentemente, acreditamos, na sequência de uma pergunta do nosso grupo parlamentar sobre esta matéria. E só então é que foram preferidos dois relatórios publicados pela equipa que resultaram em várias conclusões e recomendações nas áreas da saúde, segurança, justiça, da cidadania e da igualdade de género. E aqui é que é a nossa pergunta. Senhora Ministra, que seguimento é que foi dado a estas recomendações por parte do Governo? Ou mais propriamente, que ações e medidas vai o Governo implementar na sequência das recomendações que foram efetuadas por estes técnicos? E esta pergunta é tanto ou mais importante quanto as recomendações que foram emanadas desta equipe de análise retrospectiva não constituíam nada de novo. Aliás, a maioria delas tem a ver com políticas que vinham já a ser implementadas desde o anterior Governo e que claramente este Governo desidentificou. Ora, vejamos, Senhora Ministra, a Senhora Ministra até falou na sua intervenção inicial no alargamento da territorialização das medidas no âmbito da prevenção da violência doméstica. Muito bem, nós não compreendemos de todo, já lhe questionámos por escrito, oralmente, não compreendemos todo o desinvestimento que foi feito na rede de municípios solidários, que até 2015 tinha 122 municípios aderentes e que nestes últimos dois anos apenas 8 municípios aderiram. Não compreendemos, e isto é uma das recomendações que vem neste relatório de análise retrospectiva, e Senhora Ministra, a sua resposta que deu ao grupo parlamentar do PSD também não é satisfatória, porque veio dizer-nos que os municípios têm constrangimentos na atribuição do parque habitacional e que têm autonomia própria, mas já tinham, Senhora Ministra, nós também lidámos com os constrangimentos, os mesmos constrangimentos dos municípios. Portanto, até 2015, os municípios também tinham dificuldades no parque habitacional e também tinham, naturalmente, autonomia própria. E mesmo assim, com congratulação da parte do PSD, aderiram 122 municípios. E não poderá ser esquecido que é necessário, naturalmente, que o Governo se empenhe e faça uma sensibilização aos municípios nas áreas geográficas mais desfavorecidas, onde naturalmente não existem respostas nesta área, para que se possa montar uma efetiva rede de prevenção e de apoio às vítimas. Depois, Senhora Ministra, a formação dos magistrados e das forças de segurança também eram medidas e ações que vinham a ser implementadas desde o anterior Governo, que de ano para ano se intensificaram e que a Senhora Ministra desinvestiu claramente nestas ações de formação e que nós consideramos de primordial importância para sensibilizar quer as forças de segurança, quer os magistrados judiciais, que são o primeiro contacto com as vítimas de violência doméstica. Senhora Ministra, consideramos que é preciso um rosto no Governo com o necessário peso político que assuma a responsabilidade de uma política concertada, intersetorial, de prevenção, formação, sensibilização e combate à violência doméstica, e isso não existe. O Governo desinvestiu visivelmente nestas políticas e o Governo, aliás, usa a violência doméstica para propagandear-se politicamente. Depois, Senhora Ministra, temos também os orçamentos de impacto de género. Em 2016, não é, Sra. Ministra, não é? Em 2016...
Estamos a falar das pessoas...
Sra. Deputada Sandra Pereira, eu penso que não é um bom exemplo que o Sr. Deputado Filipe Neto Brandão, a Sra. Ministra Maria Manuela Leitão Marques e a Sra. Deputada Sandra Pereira entabulem diálogos entre vós, não é? À revelia do que é o apelo feito de novo no início desta reunião para que cada um, na sua dimensão ética e política, controle o tempo das respectivas intervenções. De forma que pedia à Sra. Deputada para, tendo isso em conta, abreviar o mais rapidamente possível o tempo da sua intervenção.
Sr. Presidente, muito obrigada. Eu farei tentarei naturalmente ser sintética, mas queria alertar a sua tolerância, até porque trata-se apenas de uma ronda. As questões são muitas, são matérias muito diversificadas que acho que interessam que sejam aqui naturalmente questionadas à Sra. Ministra. Relativamente aos orçamentos de impacto de género, Sra. Ministra, em 2016 e 2017 o Governo instituiu o dever de cada Ministério inscrever no respectivo orçamento verbas referentes à política de prevenção da violência doméstica, proteção e assistência das suas vítimas, dando conhecimento das mesmas, bem como da sua execução, à Secretária de Estado para a Cidadania e para a Igualdade. O Grupo Parlamentar do PSD ignora, porque nunca tal ficou esclarecido, quanto é que foi inscrito por cada Ministério, se é que se chegou a ser inscrito, e o que é que fizeram os Ministérios, que ações é que desenvolveram com estas verbas, apesar de sempre e recorrentemente termos questionado o Governo sobre esta questão. Agora, no Orçamento de Estado para 2018, estabelece que até ao final de 2018 o Governo apresentará à Assembleia da República uma proposta de lei que institui um relatório anual sobre a implementação destes orçamentos. Eu ia perguntar de Sra. Ministra qual é o balanço que faz ao fim destes dois anos desta medida. Gostaríamos de saber qual foi o grau de execução também nestes dois anos desta medida. É que para nós esta medida não tem existência além do papel, Sra. Ministra. Pelo menos nós não temos conhecimento, não temos conhecimento do impacto desta medida e gostaríamos, se é que o Governo se propõe a apresentar aqui um relatório, fazer uma proposta de lei para apresentar um relatório, terá naturalmente alguma ideia, uma avaliação feita sobre esta medida durante estes dois anos e gostaríamos de saber alguma coisa sobre isso. Depois, Sra. Ministra, relativamente à política de refugiados, também tivemos a ocasião de ouvir aqui na sua primeira intervenção, Portugal é atualmente o sexto país da União Europeia com o maior número de refugiados acolhidos no âmbito do programa de recolocação. Exatamente de acordo com o relatório de avaliação da política portuguesa de acolhimento de pessoas refugiadas. Até ao dia 29 de novembro de 2017 e após o termo...
Desculpe, Sra. Deputada. Nós temos um trato de cavalheiras e cavalheiros nesta casa. Eu compreendo perfeitamente que demore mais um quinto, um quarto, um terço da sua intervenção. Agora, não pode é subverter por completo o acordo que havia e do qual eu sou fiador. Portanto, pedia-lhe que, embora não tendo que se alongar ao cronómetro, não é? Ou limitada por um cronómetro, não é? Não duplicasse o tempo de intervenção, como se arrisca a fazer, não parando de colocar questões, justificando que as questões a colocar são maiores por haver uma única ronda. Não, Sra. Deputada. No final desta ronda, se houver algum esclarecimento específico a pedir, evidentemente que terá toda a oportunidade de o fazer. E como é tradição desta Comissão, não há limites de tempos. Portanto, pode colocar todas as questões que entender, nem que ficamos aqui até à meia-noite ou até depois disso.
Sr. Presidente,
faça o favor de continuar.
Sim, senhora, deixe-me só dizer-lhe que, de facto, a primeira comissão normalmente não tem tempos, portanto, isso aqui é um apanágio desta comissão. E também sei que, por não haver rondas subsequentes, normalmente colocamos aqui todas as questões. Mas eu vou tentar concluir. Relativamente aos refugiados, nós gostaríamos que a senhora Ministra fizesse uma avaliação dos dados deste relatório. E também sobre as declarações do responsável do Serviço Nacional dos Jesuítas, que vem dizer exatamente que vem dizer exatamente que não há um modelo integrado de acolhimento de refugiados. A Câmara de Lisboa trabalha de uma forma, uma organização no interior do país faz de outra. Foi realizado um grande trabalho pela PAR, que une os vários atores da sociedade civil, mas não foi feito nenhum balanço exaustivo do que correu bem e do que correu mal. Não houve reunião com organizações dos grupos interministeriais, nas palavras do Sr. Diretor, durante mais de 6 meses, e alguns representantes, como no Ministério do Emprego, que nós reputamos que é uma entidade fundamental, nunca compareceram em 2 anos. Gostaríamos, naturalmente, que a Sra. Ministra comentasse estas declarações. E depois gostaríamos também que nos dissesse o que é que o Governo está a fazer para resolver o problema classificado pelo Greta relativamente às crianças refugiadas, que endereçou recomendações específicas a Portugal, que instavam o Estado português a prestar especial atenção às crianças migrantes não acompanhadas e ao seu desaparecimento, e, em especial, instava as autoridades portuguesas que deveriam prestar um maior cuidado ao nível da habitação e da educação e garantir que há uma monitorização da reintegração das crianças a longo prazo. E eu perguntar-lhe, Sra. Ministra, estas recomendações já não são novas, o que é que o Governo está a fazer para ir ao encontro destas recomendações? E disse, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sra. Deputada Sandra Pereira. Sra. Ministra, pediu o favor de responder.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Muito obrigada, Sra. Deputada. Começo por pedir o desculpa de há bocado ter interrompido a Sra. Deputada, mas, na verdade, quando ouço palavras de que o Governo usa a violência doméstica como marketing, são coisas que tocam fundo nas pessoas, porque a violência doméstica é uma coisa demasiado triste e demasiado grave para ser usada por quem quer que seja, e nunca será este Governo, espero que também nunca seja esta Assembleia, nem nenhum deputado, nem nenhuma cidadã ou cidadão que use a violência doméstica como arma de marketing no que quer que seja. E, portanto, peço desculpa pela minha revolta e por não ter controlado as minhas palavras, mas as palavras da Sra. Deputada foram demasiado graves. Chamar a atenção, Sr. Deputado, para um problema é uma coisa, usar como marketing é outra. Chamar a atenção para um problema e fazer tudo para o prevenir é uma coisa.
As normas relativas ao funcionamento destas audições.
E, portanto, Sr. Deputado, eu vou tentar responder às suas questões, que naturalmente foram muitas, a senhora, com a autorização do Sr. Presidente. Depois passarei a palavra à Sra. Secretária de Estado, se for possível. Vou tentar responder à maioria das suas questões. Sra. Deputada, obviamente os planos estão atrasados, não vale a pena dizer que não estão, estão atrasados, com certeza que estão, deviam estar prontos mais cedo, eu já o disse aqui, fizemos o possível para os trazer o mais depressa possível, foram enviados a este Parlamento no dia 30 de janeiro, pelo menos saíram do meu gabinete nesse dia, e isso preocupa-me. Gosto de cumprir horas, sou uma pessoa muito pontual por hábito e gosto de cumprir prazos, mas também não penso que seja pelo plano estar atrasado que as políticas deixam de ser executadas no seu dia-a-dia e, portanto, preocupava-me mais se isso acontecesse. Mas não quero deixar de reconhecer esse atraso que a Sra. Deputada chamou a atenção no seu direito e que é objetivo e comprovável. Relativamente à avaliação dos planos anteriores, a Sra. Deputada tem razão. No entanto, a resolução do Conselho de Ministros previa essa avaliação no final da execução dos planos. Reparará que nestes novos planos alterámos essa regra e vamos fazer a avaliação um pouco antes, estabelecemos essa previsão um pouco antes dos planos, para que dos dados da avaliação eles possam também ser trabalhados na elaboração dos novos planos. Neste momento, a avaliação interna da SIG está quase terminada, terminará no final de março deste ano. A avaliação externa e independente do 5º Plano para a Igualdade de Género, Cidadania e Não Discriminação, do 5º Plano para a Prevenção e Combate da Violência Doméstica e de Género e do 3º Plano para a Prevenção e Combate ao Tráfico de Seres Humanos, está a ser desenvolvida pela Universidade Católica Portuguesa e prevê-se que esteja terminada até ao final do primeiro semestre de 2018. Relativamente à lei da representação equilibrada, como disse a senhora deputada, estou, obviamente, preocupada nos dois aspectos. Em primeiro lugar, de que a lei aprovada neste Parlamento seja devidamente aplicada. Uma lei é o princípio de um ciclo de vida que precisamos de concluir quando chegamos à conclusão que a lei produziu os resultados que são atingidos. E, portanto, é preciso que a lei seja pensada de forma que possa ser aplicada e que estejam disponíveis os instrumentos que permitem o seu controlo, o controlo da sua aplicação. Portanto, já reuni com a CMVM, estamos a ver também com as autarquias locais e com as empresas públicas de âmbito central, verificando ou construindo os instrumentos que nos permitem garantir que a lei está e vai a ser aplicada. E estamos a preparar, digamos também mais uma vez, reconheço o atraso relativamente àquilo que foi o compromisso na lei que foi aprovada nesta Assembleia, e estamos a preparar a lei para o setor público, que também tem que ser pensada de modo que seja aplicada. Mas nem por isso, senhora deputada, mais uma vez, as leis são importantes, com certeza, deixamos de respeitar, digamos assim, o objetivo de uma representação equilibrada, e posso-lhe garantir que em todas as aprovações, as nomeações que foram feitas por este Conselho de Ministros, mesmo antes da lei, essa representação foi assegurada. Se não foi em todas, foi na larguíssima maioria delas. E é também, temos também de ter em conta qual é a gravidade da situação num setor e noutro. Nós vamos fazer a lei, mas na verdade a evolução natural da representação de mulheres e de homens na administração pública, nos cargos dirigentes da administração pública, a situação é muito distinta daquela que existe, esperemos deixe de existir, em virtude desta lei, nas empresas privadas e até nas empresas públicas, locais e da administração central e nas empresas públicas de âmbito nacional. A evolução tem sido gradualmente no sentido de chegarmos, ainda não estamos num terço nos dirigentes superiores do primeiro grau, mas estamos muito acima disso nos dirigentes superiores de segundo grau, de primeiro grau e nos dirigentes intermédios de primeiro e segundo grau. Não quer dizer que não vamos fazer a lei, mas é bom saber que mesmo com a ausência de lei, a tendência vai nesse sentido, ou por um resultado normal das circunstâncias e dos concursos, ou porque nas nomeações o Governo tem tido esse cuidado de assegurar uma representação equilibrada ou mais equilibrada do que aquela que existia nos cargos de nomeação. Como sabe, muitos outros cargos da administração pública são hoje cargos de concurso, não são cargos de nomeação. E, portanto, os atrasos, não deixo de os reconhecer, não deixo de me penalizar por eles e não deixo de os tentar recuperar, e, portanto, em breve a lei estará cá, mas também quero dizer-lhe que não é por o facto de não termos lei que a situação não é observada, digamos, voluntariamente por parte do Governo nas nomeações a que procede, que não são todos os cargos dirigentes, são aqueles que lhe cabe nomear. Senhora deputada, há de resto, devo dizer-lhe para este Parlamento, se me permite a sugestão, muitas outras organizações públicas e privadas que não têm lei nenhuma. E, portanto, se este Parlamento está tão preocupado com o facto de haver uns mesezinhos de atraso na apresentação, uns meses de atraso, Sr. Deputado, dois meses de atraso na apresentação da proposta, ou três meses de atraso, já dou mais um mês de tolerância. Tem muitas outras organizações, a começar nos partidos políticos, que eu, para que eu saiba, não existe nenhuma lei de representação equilibrada e com certeza que serão áreas onde este Parlamento pode trabalhar. E, portanto, queria responder-lhe relativamente a estas primeiras questões que colocou sobre os atrasos do Governo, reconhecendo os mesmos, mas dizendo-lhe que não ficará sem a proposta de lei para discutir neste Parlamento. Senhora Deputada, não houve desinvestimento e, digamos assim, em termos de formação para a prevenção da violência doméstica, digamos que, infelizmente, para todas e todos nós que aqui estamos, e para todas as portuguesas e os portugueses, espero pelo menos para a maioria deles, apesar desse investimento, que com certeza vem de governos passados e que se continuou neste governo, ainda não, quer dizer, o resultado ainda não é aquele que desejamos. E, portanto, quando lhe disse que temos que melhorar a formação dos magistrados neste domínio, é porque situações que são do domínio público nos mostram que, apesar desse investimento, a formação ainda não é suficiente, ou que as formas como estamos a fazer essa formação não são eficazes, ou não são suficientemente eficazes para prevenir situações como vimos recentemente, umas mais graves, e soubemos a esse propósito de outras, talvez menos mediáticas, mas igualmente graves. E, portanto, quando lhe disse que devíamos fazer um esforço acrescido nesta área, não significa que tenha havido desinvestimento, significa que precisamos ou de fazer mais investimento ou de o fazer de maneira diferente para obter diferentes resultados daqueles que fomos obtendo. Relativamente às normas orçamentais, a senhora Secretária de Estado, com a autorização do senhor Presidente, dará algumas informações mais precisas. Mas devo acrescentar que o caminho faz-se caminhando e que estas normas são normas para se irem, para irmos testando e aplicando, não são normas que, para as quais tenhamos metodologias de aplicação imediata para que no segundo mês ou no terceiro de um determinado orçamento possamos ter logo resultados. Elas foram incluídas no orçamento, serão respeitadas, vamos fazer formação em primeiro lugar, depois vamos fazer uns projetos-piloto com alguns ministérios e daí conseguiremos, espero, no final, obter resultados progressivamente para mais áreas do Governo onde seja relevante medir esse impacto. Não é apenas nesta área que é difícil medir um impacto, noutros domínios, como aqui referi, com o programa Custa Quanto, também estamos a fazer o caminho caminhando. A nossa administração pública não tem muito a tradição de medir impactos, mas as tradições também se mudam e as culturas também se mudam, mudam-se com formação e mudam-se com provas de conceito, com pilotos e com correções e depois extensão a outros domínios. Senhora Secretária de Estado, com a autorização do Senhor Presidente, acrescentará algumas informações àquilo que referi.
Muito obrigado, Senhora Ministra da Presidência. Eu aproveito a oportunidade para chamar a atenção para a impossibilidade de responder nos tempos inicialmente previstos ao conjunto de questões que na primeira intervenção foram colocadas pela Sra. Deputada Sandra Pereira, o que leva, naturalmente, a que o excesso de tempo da intervenção na primeira intervenção é duplicado, tendencialmente, na resposta às questões colocadas na primeira intervenção. E isto passa depois para a segunda intervenção, depois para o terceiro grupo parlamentar, depois para o quarto grupo parlamentar, depois para o quinto grupo parlamentar e, por vezes, para o sexto grupo parlamentar, para não falar do deputado único eleito pelo PAN. E tem uma consequência desastrosa do ponto de vista, do ponto de vista democrático, que é a secundarização das intervenções dos grupos parlamentares com menor representação, que se repete a cada audiência. Há uma boa solução para isto, que seria tornar rotativa, não é, a rodagem das intervenções. E se numa audição era um partido, na outra poderia ser outro, na terceira um terceiro, etc. Há outras possibilidades, adotar grelhas e tempos de intervenção. O presidente da comissão não precisa de grelhas e de limitação de tempos para poder disciplinar o decurso da reunião. Mas, evidentemente, que estaria muito mais confortável para cortar a palavra a algum deputado que, notoriamente, excedesse o que tinha sido acordado previamente quanto aos tempos de intervenção. Com isto, queria apenas frisar a importância de respeitarmos o que foi acordado em termos de metodologia de funcionamento da nossa comissão e destas audições, sobretudo em nome do respeito pelos senhores e pelas senhoras deputadas da Assembleia da República. E pedindo, na medida do possível, sem prejuízo do cavalo de esclarecimento das questões colocadas, dou a palavra à senhora Secretária de Estado.
Senhoras e senhores deputados, muito boa tarde. Senhora deputada Sandra Pereira, queria começar precisamente por responder à última questão. É surpreendente a sua apreciação relativamente a um processo de acolhimento e integração de refugiados, que é o português, que tem sido aclamado internacionalmente e reconhecido, por entidades a nível internacional, inclusivamente pelo próprio Presidente Obama. Mas relativamente e muito concretamente, respondendo à questão dos menores não acompanhados, dos MENA, que chegam a Portugal e que são objeto de articulação direta, como deve saber, com o Serviço de Estrangeiros e Fronteiras, e da nossa parte só posso responder pelos 5 menores afegãos que chegaram em março de 2017 e cujo processo de acolhimento e integração tem sido exemplar, um processo de aprendizagem. Obviamente não podemos revelar ou identificar a localização e a entidade de acolhimento destes 5 menores, mas sublinhar aqui a importância desta aprendizagem e o sucesso da mesma, que aliás serviu de modelo de base na avaliação Schengen feita em 2017. Relativamente às questões que coloca da equipa de análise retrospectiva e das suas várias recomendações, estamos bastante atentos a este trabalho, ao seu impacto, inclusivamente mediático, no reconhecimento de um conjunto de digamos assim, de limitações do sistema, a vários níveis, multidimensional, inclusivamente, tendo em conta o último relatório, procedemos já a várias reuniões com a Procuradoria-Geral da República, vou ter mesmo uma reunião com o coordenador desta equipa, que, como sabe, dirigiu algumas recomendações à Comissão para a Cidadania e Igualdade de Género, no sentido de intensificar campanhas de divulgação e de atender às questões de territorialização. Aliás, isso já foi aqui expresso e apresentado em várias comissões anteriores, que o trabalho de territorialização de respostas assentou em 9 protocolos já, cobrindo zonas do nosso território nacional que não estavam cobertas. São 33 municípios que ampliaram assim a sua resposta, o seu atendimento às vítimas de violência doméstica. Um trabalho, obviamente, que temos sempre de intensificar, nunca estaremos satisfeitas ou satisfeitos com o trabalho na área da violência contra as mulheres e violência doméstica. Relativamente à nota sobre ou à rede de municípios solidários, até digo que realmente, conceptualmente, a ideia de envolver os municípios no processo de autonomização de vítimas é uma boa ideia. E, portanto, esta adesão dos municípios, que no início, como referiu, eram 122, não é? Para a atribuição de fogos de habitação social a mulheres vítimas que estariam em casas abrigo no seu processo de autonomização, teve e encontrou várias vicissitudes ao longo deste tempo. E as vicissitudes são relatadas pelos próprios municípios e devo dizer que já, por exemplo, em 2014, em 2015, vários municípios que tinham assinado este compromisso, nomeadamente Câmara de Lobos, Vila do Porto e Castelo de Paiva e Orém, disseram não disporem de parque de habitação social que lhes permitisse, de facto, cumprirem o acordado. Porém, e reconhecendo a bondade desta ideia de envolvimento dos municípios no apoio à autonomização, para além daquele que nós próprios atribuímos às pessoas vítimas de violência doméstica, estamos a trabalhar com a SIG e a Associação Nacional de Municípios, no fundo, no sentido de tornar mais efetivo, até porque, atendendo a que houve alterações nas equipas autárquicas resultantes das recentes eleições autárquicas, portanto, estamos a preparar uma nova, digamos assim, série de sensibilizações para que mais municípios possam vir a aderir a este protocolo e disponibilizar este apoio fundamental à autonomização no domínio da habitação. E, portanto, temos inclusivamente já, nas locações que fazemos e nos contactos que fazemos a vários municípios, demonstrações de interesse, por exemplo, Orém, como referi há pouco, quando estive há pouco tempo, disponibilidade para integrarem
Secretário de Estado, pedir-lhe favor de abreviar o mais possível.
Relativamente às verbas, nós temos indicação, e esta, como a Sra. Ministra referiu, a alocação de verbas da medida 082 é um processo e é um mecanismo de reporte que tem de ser aperfeiçoado e intensificado. No ano de 2017, tivemos a resposta de quatro ministérios, da PCM, do MAI, do Ministério da Justiça e do Ministério da Educação, que reportaram uma execução anual de 11.961.178 euros, e no ano de 2018, uma dotação prevista de 18.400.000 euros. Obrigada.
Muito obrigado, Sra. Secretária de Estado. Vou agora dar a palavra ao Grupo Parlamentar do Partido Socialista, que solicitou a partilha de tempo de intervenção. Tem a palavra a Sra. Deputada Susana Amador.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Saudá-lo, saudar a Sra. Ministra, a Sra. Secretária de Estado, Rosa Monteiro, o Sr. Secretário de Estado, e saudar todos os deputados e deputadas, Comunicação Social e demais colaboradores aqui presentes. Queria começar, por em nome do Grupo Partido do Partido Socialista, saudar o Governo, saudar esta equipa por desenvolverem uma agenda permanente para a igualdade e para a não discriminação, uma agenda permanente para a modernização da administração pública, criando o desafio a toda a administração pública de incorporar a inovação no seu ADN, e saudar-vos por uma agenda permanente numa política solidária e ativa em relação aos refugiados e às migrações. Ou seja, estas três áreas, esta agenda permanente, revela que o Governo não está atrasado, antes pelo contrário, o Governo, e este Governo em particular, tem uma visão estratégica e perspectiva muito, muito atenta e visionária em relação a estas matérias, permitindo-me dizer que este é o Governo 21 para o século XXI. A primeira nota que vos queria deixar, antes de mais, tem a ver com a modernização e com o balanço positivo que este grupo parlamentar faz em relação àquilo que foi atingido a um nível e a uma dimensão, digamos que tripartida, ao nível da simplificação legislativa, ao nível da simplificação administrativa, ao nível da preocupação com a partilha de serviços e, sobretudo, os desafios que nos colocam ao nível dos novos instrumentos de participação. No fundo, estamos a falar em todos estes eixos, na melhoria da qualidade da democracia, porque só teremos uma democracia plena se houver igualdade de oportunidades entre homens e mulheres, e só teremos uma democracia efetiva se os cidadãos tiverem acesso a serviços de qualidade no tempo que precisam para que a sua vida seja de facto uma vida que vá ao encontro da satisfação do interesse superior dos cidadãos e das suas necessidades coletivas. A questão que queria antes de mais começar por vos questionar tem a ver com a importância da qualidade das leis. Sabemos que a segurança jurídica, que a clareza, que a celeridade e que os impactos económicos, sociais e também de género nas leis têm estado presentes ao longo desta ação legislativa, e a pergunta que deixo é, tendo em conta os resultados positivos de 2017 em relação a todos os eixos do legislar menos, do legislar completo, do legislar a tempo inteiro, a lei clara e o custa quanto, quais são as perspectivas que temos para 2018 em relação designadamente ao revogar mais, que está tratado na agenda política, na ordem do dia, e que é fundamental e que se combina com estes objetivos que referi, no fundo, da segurança jurídica e da clareza jurídica. Por seu turno, e relacionado com esta dimensão legislativa e da qualidade das leis, perguntar-vos também qual o impacto que terá este propósito, o budget gender, ou seja, nós termos no Orçamento de Estado, com caráter pioneiro, agora o artigo 17º, com uma programação tão bem densificada e delineada para tornar Portugal também um país de boas práticas no que diz respeito aos orçamentos sensíveis ao género, ao qual se juntou, e muito bem também, por impulso do grupo parlamentar, a Lei 4/2018 sobre a avaliação de impacto de género dos atos normativos. Ou seja, a conjugação de todos estes vetores dá-nos aqui a convicção de que estamos a legislar com mais qualidade, não descurando a dimensão de género e da igualdade também na produção legislativa. Depois, em relação à questão do cartão do cidadão, que teve também com este governo grandes desenvolvimentos e novas funcionalidades, desde logo pelo alargamento do seu prazo para 10 anos e também o progresso fundamental na autenticação digital do cidadão. E a pergunta que deixava é qual o número já que temos de adesões à chave móvel digital e o trabalho que está a ser feito também no âmbito da estratégia TIC 2020 sobre a inovação das tecnologias de informação e de comunicação ao nível da administração pública, que sabemos também ser fundamental. Verificámos também com muito agrado, quer no que diz respeito às lojas do cidadão, quer aos espaços do cidadão, houve um enorme progresso, portanto nós temos neste momento já 547 espaços de cidadão, portanto 128 abertos em 2017 e também 51 lojas do cidadão. Há aqui dois dados que para nós são muito importantes e do qual também vos pedia algum desenvolvimento, que têm a ver com a questão dos espaço cidadão solidário e do espaço cidadão móvel, ou seja, preocupar-nos com os cidadãos mais vulneráveis e com mobilidade reduzida, e estamos a falar de direitos humanos, que tem muito a ver também com esta comissão, qual o balanço desta estratégia, a par do papel que entendem que pode desempenhar o poder local neste grande desafio nacional e desígnio nacional, que tem a ver com a inclusão digital. E aqui, mais do que modernização e simplificação, estamos a falar de cidadania. Ou seja, que ninguém fique excluído neste século XXI de poder ter acesso às tecnologias e ter acesso, de facto, à inclusão digital e qual o papel que o poder local pode aqui desempenhar. Ainda no âmbito da modernização e, para terminar, o Orçamento Participativo Portugal, OPP, que teve, de facto, um sucesso, ao nosso ver, do ponto de vista dos encontros, dos projetos, e que agora parte para uma nova dimensão, e julgo que hoje mesmo teremos o primeiro encontro desta segunda edição, portanto nesta data, de hoje desta audição, e quais são as perspectivas que temos para este OPP, uma vez que ele aumenta a sua dimensão financeira e aumenta também as matérias sobre as quais irá incidir. Depois, para terminar a minha intervenção, na área agora das migrações e dos refugiados, Sr. Presidente, perguntar qual o ponto de situação sobre o Fundo de Apoio aos Migrantes e Refugiados, FAMI, qual o ponto que diz respeito ao montante do fundo aprovado e do montante do fundo pago e também das candidaturas, e saudar uma vez mais para terminar esta Estratégia Nacional Plena de Integração de Refugiados, que foi muito saudada no Parlamento Europeu, na última reunião interparlamentar, onde a primeira comissão esteve representada, como um plano nacional de boas práticas e que resultou e bem numa integração muito relevante ao nível da língua portuguesa, da saúde e da educação em particular, bem como a par da empregabilidade, com mais de 50% dos nossos refugiados a aderirem e integrarem-se no mercado de trabalho. E saudar, obviamente, este novo compromisso de 1.010 refugiados que chegarão a Portugal, esperemos, para que, no fundo, possamos continuar a ser uma referência de tolerância e de humanismo e que é felizmente suprapartidária, com a Assembleia da República em pleno a apoiar este programa e sobretudo a apoiar esta matriz que tanto honra Portugal, onde não existirem partidos xenófobos ou partidos que discriminem, antes pelo contrário, uma Assembleia da República coesa em torno desta matriz de tolerância, de humanidade e de inclusão dos refugiados que chegam a Portugal. Obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada Susana Amador. Tem a palavra a Sra. Presidente da Subcomissão para a Igualdade e contra a Discriminação, Sra. Deputada Elsa Paes.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Gostava também de cumprimentar as Sras. E os Srs. Deputados e, sobretudo, a Sra. Ministra, a Sra. Secretária de Estado e o Sr. Secretário de Estado. E saudá-la, Sra. Ministra, nesta primeira audição regular, na qualidade de Ministra que tutela a área da Igualdade, e desejar-lhe, obviamente, as maiores felicidades a si e à Sra. Secretária de Estado para a implementação do complexo trabalho que se propõe a realizar. A igualdade casa bem com a modernidade administrativa, dado que uma administração mais moderna é uma administração mais promotora de um maior equilíbrio de género nos vários domínios da decisão política e é também uma administração mais promotora de estratégias de conciliação, uma das áreas, aliás, que sabemos ser muito querida à Sra. Ministra e que tem nas estratégias que estão a ser propostas destaque particular. E gostava de a cumprimentar desde logo pela grandeza desta Estratégia Nacional de Igualdade e Não Discriminação, Horizonte 2030 Portugal Mais, pela visão estratégica e global a longo prazo, que contempla também com medidas integradas e articuladas pela primeira vez em Portugal, depois de termos um conjunto de planos sucessivos, nós estamos, e bem, já o podíamos ter feito anteriormente, mas este Governo está a fazê-lo agora, estamos a definir uma estratégia que integre todos estes planos, porque as medidas têm que ser articuladas, até porque implementar umas implica, muitas das vezes, também implementar as outras. E, portanto, eu gostaria de a saudar por este plano estratégico, por esta estratégia nacional, que era urgente, mesmo urgente, depois de 20 planos de ação, fazer-se, porque vai consolidar e garantir as áreas estratégicas de intervenção dos planos, não há nenhuma que fique de fora, nem há nenhuma prioridade que esteja a deixar de ser estabelecida. E pela primeira vez, eu gostaria de fazer este sublinhado, é delineado um plano inovador de combate à discriminação em razão da orientação sexual, identidade de género e características sexuais. Área central nas prioridades deste Governo, aliás, neste momento está em discussão a lei da autodeterminação e da identidade de género, proposta pelo Governo, que também introduzirá, seguramente, avanços civilizacionais nesta matéria. Portanto, passamos a ter mais um plano, quatro planos. Penso que Portugal está na linha da Agenda 2030 da ONU, que acabou de lançar um relatório onde diz que é impossível o mundo ter um desenvolvimento sustentável se não acabar com a desigualdade de género. Portanto, Sra. Ministra, dizer que usar a violência doméstica como uma arma de arremesso político é não apenas não honrar o trabalho feito por todos os governos, mas sobretudo não honrar a prevenção e o combate à violência doméstica que vem em torno da qual muitos stakeholders têm estado envolvidos. E, portanto, acho que neste momento, se é uma questão de tempos que nos preocupa, então nada nos deve preocupar, porque os fantasmas dos arautos da desgraça estão efetivamente a cair, não há interrupções, há sobretudo progressos, a avaliação está a ser feita, quando pode ser feita, e há sobretudo uma visão estratégica que eu acho que todos os partidos deviam sublinhar, porque isto introduz avanços significativos em matérias de igualdade. Gostaria de salientar muito rapidamente, Sr. Presidente, algumas questões que me parecem centrais em termos de áreas inovadoras: o desenvolvimento científico e tecnológico, a perspectiva interseccional, que é uma área nova, e se a Sra. Ministra nos pudesse dizer mais alguma coisa relativamente a esta perspectiva, eu agradecia muito, dado que ela vai trabalhar de uma forma mais estruturante a questão das discriminações múltiplas. Também a agenda para a igualdade no mercado de trabalho e nas empresas, o combate à segregação sexual das profissões. Temos também aqui uma proposta de lei para combater as desigualdades salariais e gostava de lhe perguntar se, além desta proposta de lei, existem outras medidas para ajudar a tornar prioritária esta, que é uma questão central da União Europeia. 16,7% que as mulheres ganham menos quando desempenham o mesmo trabalho significa que ao longo do ano têm 61 dias de trabalho não pago, e de facto é uma discriminação absolutamente inaceitável. Portanto, louvo não só a proposta do Governo, como se houver outras medidas, muito agradecia que a Sra. Ministra nos pudesse falar delas.
Destacar... E é que abreviasse, Sra. Deputada.
Um minutinho, Sr. Presidente. Destacar muito rapidamente a educação para a cidadania, que é uma área central, e a eliminação de estereótipos de género, que é assumida como uma preocupação central desta estratégia. E aqui poderia referir o trabalho que vai ser feito com as raparigas nos centros educativos, com o abandono escolar das raparigas ciganas, os planos municipais com a conciliação, etc, 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 a informação da literacia dos direitos às pessoas LGBTI, o combate à violência no namoro. Nós acabámos de ser confrontados com dados que já conhecíamos, é óbvio, mas que são assustadores no que diz respeito a esta matéria dos estereótipos. Sei que o Governo está muito preocupado com vários projetos no terreno, em articulação com as ONGs. Se nos pudessem dar conta de como vão medir o impacto destes projetos para, de uma vez por todas, nós deixarmos de permitir a reprodução dos estereótipos nos nossos jovens em idade escolar. E, Sr. Presidente, mesmo para terminar, uma notinha sobre a análise retrospectiva do homicídio conjugal em situação de violência doméstica. Foi apresentado um requerimento pelo grupo parlamentar para ouvirmos esta equipa. O que vamos fazer, espero que não digam que isto é mais uma estratégia de marketing, porque combater a violência doméstica não começou ontem, começou de uma forma estrutural há pelo menos 20 anos e não vai, obviamente, acabar com este Governo, porque é uma área que vai ter continuidade e contará sempre com o apoio do PS, na maioria ou na oposição, com os contributos construtivos para um combate efetivo à violência doméstica e à primeira edição da igualdade de género. Muito obrigada, Sr. Presidente, pela tua...
Muito obrigado, Sra. Deputada Elsa Paes. Sra. Ministra, tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigada, Sras. Deputadas Susana Amadora e Elsa Paes, pelas variedíssimas questões que nos colocaram. Vou tentar responder agregadamente e depois, com a autorização do Sr. Presidente, também permitir a intervenção do Sr. Secretário de Estado, da Sra. Secretária de Estado. Como foi dito por ambas as senhoras deputadas, as questões do impacto são questões fundamentais. Por muito bons planos que tenhamos, por muito boas leis que façamos, aqui ou no Governo, ou no Parlamento, seja, e nos diferentes governos, se não medirmos o seu impacto, podemos estar sempre no mesmo ponto de partida. E o impacto de um plano, às vezes, não é só fazer um estudo, não é só publicar uma lei, é garantir que a lei alterou a realidade ou contribuiu progressivamente para alterar essa realidade, que há mais mulheres nos conselhos de administração do que havia antes da lei existir, que há mais mulheres em cargos dirigentes, ou que a representação é mais equilibrada, para dizer melhor, em cargos dirigentes do que era antes, de que os estereótipos em matéria de profissões deixaram de existir ou estão reduzidos. Às vezes são caminhos que se fazem caminhando, às vezes pomos objetivos ambiciosos e não os atingimos logo, mas se não medirmos, nunca sabemos se as nossas leis se tornaram efetivas ou não. E estamos sempre a fazer leis novas sobre leis novas sem chegar a resultados ou sem ter a certeza que chegamos a resultados. Isto não é só verdade, com certeza, em matéria de igualdade. É noutros domínios de intervenção e de modernização administrativa. E, portanto, posso dizer que medir nunca é fácil, medir impactos nunca é fácil. Mas também aqui é uma cultura que se muda. É sempre mais fácil, depois de termos medido uma vez bem, num lado, estendemos a metodologia, fazemos formação para o outro e vamos melhorando a maneira como fazemos política nos diferentes domínios, seja ele o impacto das leis, o impacto dos planos, o impacto das diferentes medidas. E, portanto, é uma preocupação que me é transversal em diferentes áreas de cuja tutela estou encarregada e tudo farei para que esta cultura se vá interiorizando dentro da administração pública, a benefício de quem a governa, sejamos nós ou sejam outras maiorias políticas igualmente preocupadas com os seus impactos, porque nem sempre assim acontece. E para lhe dar, para agora, para também fazer alguma memória, esta mesma medição de impacto começou a ser feita nas medidas de modernização administrativa e durante 4 anos, 0 foi feito nesta matéria. Relativamente às perguntas que nos fizeram a senhora deputada Susana Amador sobre transformação digital e o espaço de cidadão solidário e inclusão digital, permita-me responder às três em conjunto, porque elas estão relacionadas. Na verdade, precisamos e estamos a fazer um grande esforço de transformação digital dentro da nossa administração. Mas isso não pode significar, neste momento mais de 70 mil pessoas já de adesões à chave móvel digital, mas isso não pode significar deixar muitos cidadãos para trás, aqueles que não sabem, não podem, não gostam de usar serviços eletrónicos a partir da sua casa ou do seu tablet, do seu telefone ou do seu computador. E, portanto, para que não os deixemos para trás, temos duas possibilidades. Um é aproximar os serviços já possíveis, digitais, e fazer o chamado digital assistido, ajudando esses cidadãos a poderem também beneficiar dos serviços digitais. Por isso, demos continuidade ao projeto Espaço do Cidadão. Nós não deitamos fora aquilo que os outros fazem de bom, continuamos, melhoramos, procuramos financiamento quando ele não existe e criámos o espaço de cidadão solidário, porque o espaço de cidadão ainda implica uma deslocação à sede da freguesia, por exemplo. O espaço de cidadão solidário ou o espaço de cidadão móvel pode ir mais perto daqueles cidadãos que têm mais dificuldade por razões de saúde ou por outras razões de deslocar-se onde existem espaços de cidadão. Mas, ao mesmo tempo, lançámos, no âmbito do programa Encode, é o seu primeiro eixo, um programa de inclusão digital que também está a ser feito com grande colaboração com o poder local e com as freguesias e com as universidades da terceira idade, enfim, com a mobilização de muitas associações para trazer mais cidadãs e mais cidadãos para dentro do mundo digital, porque, como disse a senhora deputada, e muito bem, trata-se, além do mais, de uma questão de cidadania, não é tanto pelo acesso aos serviços públicos, é pelo acesso a todo um conjunto de informação e toda uma possibilidade de interação social que deriva de poder ser capaz de usar algumas dessas tecnologias, pelo menos a um nível de inclusão. Portanto, estes esforços estão a ser feitos em conjunto para, por um lado, diminuirmos o gap digital, ou seja, diminuirmos a taxa de infoexclusão, mas, por outro lado, e entretanto, não deixarmos cidadãos de fora do acesso a serviços que hoje, exatamente porque usamos a transformação digital, podemos aproximar a custos não muito elevados da casa mesmo dos cidadãos. Relativamente ao orçamento participativo, senhora deputada, o seu sucesso dependerá de todos nós, de todas e de todos nós, cidadãs e cidadãos que participarmos, porque, na verdade, por muito que façamos da nossa parte, o que é que fazemos da nossa parte? Alocamos uma verba ao orçamento participativo, divulgamos a iniciativa, a senhora secretária de Estado está hoje no Algarve, exatamente, a fazer uma reunião de motivação, de explicar o que é, as propostas podem ser apresentadas, já temos propostas para o orçamento participativo deste ano, mas naturalmente a participação, nós criamos as condições para a participação, mas se participando muitos ou poucos depende naturalmente do conhecimento que tiverem da iniciativa e da vontade que tiverem de participar. Esperemos que isso aconteça, da nossa parte tudo faremos para que seja assim. Penso que as formas de participação, estas formas de participação também são formas de educação para a cidadania, no sentido de eu posso escolher a proposta, eu tenho que escolher a proposta dentro de um determinado montante, eu posso seguir a execução da minha proposta depois se ela for votada ou a mais votada, eu posso controlar se ela foi executada. Acho que são formas de participação interessante em qualquer governo. Senhora deputada Elsa Paes disse muito bem que uma sociedade mais moderna é uma sociedade com menos desigualdades. E as desigualdades não são apenas as desigualdades de rendimento, não são apenas as desigualdades no acesso a bens materiais, não são apenas as desigualdades no acesso à educação, são também as desigualdades de que falámos hoje aqui. E creio que se alguma coisa, muitas coisas se ganharam, mas em termos culturais, porque é de uma mudança cultural que estamos a fazer e infelizmente ela não se muda por lei nem por decreto, mas se algo se ganhou foi essa consciência de que esta igualdade é uma igualdade transversal em toda a sociedade e faz parte de uma sociedade mais democrática, mais moderna e mais civilizada. Com a autorização do Sr. Presidente, gostava...
Muito obrigado, Sra. Ministra. Tem a palavra o Sr. Sr. Secretário de Estado.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. E Srs. Deputados. Sra. Deputada Susana Amador, quero antes de mais agradecer-lhe a pergunta e agradecer-lhe o reconhecimento que fez aqui do programa Legislar Melhor. De facto, este Governo tem levado a cabo uma política pública de melhoria da qualidade da legislação, que assenta em vários pilares, eles já foram identificados logo na intervenção inicial da Sra. Ministra da Presidência, mas são essencialmente 5 pilares. Passa por legislar menos, e de facto este Governo tem legislado menos do que qualquer um dos governos anteriores em períodos comparáveis, porque entendemos que a profusão de legislação não é boa conselheira, pode-se revelar-se mesmo contraproducente. E, portanto, temos tido uma preocupação de consolidação legislativa e de contenção legislativa. Um segundo pilar que passa por legislar completo, e por isso, hoje em dia, qualquer projeto de decreto-lei que chega ao Conselho de Ministros para ser aprovado vem acompanhado de um projeto de regulamentação, para que não haja apenas o ato legislativo, mas imediatamente em seguida a regulamentação necessária esteja também entre em vigor. O terceiro pilar, legislar a tempo, isto tem a ver essencialmente com a transposição de diretivas. E aí fizemos ao longo do ano 2017 uma enorme recuperação de atrasos que existiam na transposição de diretivas. Foi feito um esforço, enfim, quase sem comparação ao longo do ano. Foram transpostas 92 diretivas, também por esta Casa, 21 por lei da Assembleia da República, 71 por decreto-lei do Governo. E, portanto, foi, de facto, um número muito considerável e, com isso, praticamente eliminámos os atrasos que tínhamos em matéria de transposição de diretivas europeias. Um outro pilar, legislar com rigor, que tem a ver com uma ferramenta que instituímos de avaliação prévia, avaliação ex ante do impacto legislativo de todos os decretos-leis que aprovamos, porque entendemos que não basta aprovar leis, é preciso saber, conhecer o impacto que elas vão ter, estudar previamente e, portanto, saber quando aprovamos uma nova legislação, ter uma avaliação rigorosa, quantificada dos encargos que essa legislação vai produzir, neste momento, sobre as empresas. E, de futuro, vamos alargar essa ferramenta. E, por fim, terceiro pilar, legislar claro, porque entendemos que é importante que os cidadãos conheçam a legislação que é aprovada, tenham um acesso fácil e compreensível ao direito legislado e, portanto, não basta aprovar a legislação, é preciso chegar ao cidadão e isso passa por, hoje em dia, ao nível do Diário da República Eletrónico, disponibilizamos resumos em linguagem clara, em português e em inglês, temos versões consolidadas já de mais de 1000 diplomas, temos um acesso universal e gratuito a todas as ferramentas de pesquisa no Diário da República, não apenas aos diplomas em si, portanto alargámos o acesso universal e gratuito a todas as funcionalidades do Diário da República com tratamento de dados normativos, etc. E portanto tudo isto temos feito para garantir uma melhor qualidade da legislação. Pergunta à Sra. Deputada, e o que é que vão fazer em 2018? Vamos prosseguir em todos estes domínios, em concreto ao nível do legislar menos, vamos de facto, como referi, avançar para a clarificação da não vigência ou da cessação de vigência de 2.300 decretos-leis do período 1965 a 1980. São diplomas ultrapassados, obsoletos, que já não vigoram, que já não têm a maior parte deles que era objeto, mas que nunca foram expressamente revogados. E, portanto, o facto de eles permanecerem neste estado de já, enfim, não terem grande valia, mas nunca terem sido expressamente eliminados do ordenamento, isso cria confusão, cria entropia, pode gerar dificuldades interpretativas e, portanto, o melhor para uma questão de segurança jurídica, de clarificação e de certeza jurídica é mesmo tornar expressa a não vigência desses diplomas. Isso será feito através de dois atos normativos, um decreto-lei e uma proposta de lei, que chegará em breve aqui a esta Assembleia da República. Estes dois diplomas estão em estado avançado de preparação, estão, aliás, neste momento em consulta, em fase de consultas das regiões autónomas, e, portanto, em breve chegará aqui a esta Assembleia uma proposta de lei com o objetivo de proceder a esta limpeza do ordenamento jurídico, digamos. Vamos também alargar a ferramenta custa quanto de avaliação de impacto legislativo, passar a avaliar e a quantificar não só os impactos da legislação nova que aprovamos sobre as empresas, mas também sobre os cidadãos e mais, futuramente também sobre a administração pública e futuramente ainda vamos passar a avaliar não só os encargos criados, mas os benefícios gerados para que possamos aí ter uma verdadeira comparação de custo-benefício em relação a cada legislação que aprovamos. E ao nível do legislar claro, vamos também continuar a tirar partido das ferramentas eletrónicas que hoje em dia estão disponíveis ao nível do Diário da República. Vamos disponibilizar o Diário da República numa app para dispositivos móveis e vamos disponibilizar um dicionário jurídico, que chamamos leccionário, também para tentar chegar ao cidadão explicando-lhe alguma terminologia jurídica que é inevitável e que necessariamente consta de muitos diplomas que aprovamos, mas queremos tornar mais acessível aos cidadãos. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Secretário de Estado. O Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda manifestou também a vontade de partilhar o seu tempo de intervenção e eu começo por dar a palavra ao Sr. Deputado José Manuel Pereza.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimento a Sra. Ministra, o Sr. Secretário de Estado e a Sra. Secretária de Estado. Senhoras e Srs. Deputados, muito boa tarde. Sim, eu farei apenas uma pergunta e depois, com a sua autorização, Sr. Presidente, passaria a palavra à minha camarada Sandra Cunha. Sra. Ministra, queria-lhe falar justamente de uma situação de legislar melhor e de custa quanto. O Partido Socialista apresentou na Assembleia da República um projeto de lei, o número 725, se não me falha a memória, sobre matérias classificadas. E esta comissão pediu, numa ótica de legislar bem, um conjunto de pareceres a diversas entidades, designadamente a Comissão de Acesso aos Documentos Administrativos, a Comissão de Proteção de Dados Pessoais e o Gabinete Nacional de Segurança. Sucede que o Gabinete Nacional de Segurança, de acordo com notícias que foram veiculadas publicamente, terá enviado o seu parecer para a Sra. Ministra da Presidência e terá informado, de acordo com aquilo que foi veiculado pela comunicação social, que esse parecer era ele próprio matéria classificada. E aqui entra o custa quanto, que é isto custa uma lesão grave do regular relacionamento entre órgãos de soberania, mas mais do que tudo impede os deputados e as deputadas de legislar melhor. Portanto, queremos muito aplicar o programa Legislar Melhor e não nos deixam. E, Sra. Ministra, na verdade, enfim, este é um assunto muito sério e o que queria pedir-lhe era justamente que nos confirmasse que a situação factual é esta, porque me estou naturalmente a basear em informação que julgo absolutamente credível por parte da comunicação social, mas é a única fonte de que disponho e, portanto, gostaria de perguntar-lhe se realmente os factos são estes e se sendo, se está ou não está o Governo na disponibilidade de remeter para a Assembleia da República e designadamente para a Primeira Comissão o parecer que a Primeira Comissão devidamente pediu, ainda que com a reserva que seja necessário de matérias que possam ser, enfim, objeto de alguma cautela adicional. Pronto, e era isto, Sra. Ministra. Com a autorização do Sr. Presidente, passaria a palavra à minha camarada Sandra Cunha. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado José Manuel Pereza. Tem a palavra a Sra. Deputada Sandra Cunha.
Obrigado, Sr. Presidente. Saudar, cumprimentar a Sra. Ministra, a Sra. Secretária de Estado e o Sr. Secretário de Estado. Eu tenho aqui várias questões para colocar, mas creio que vou cumprir o acordado naquilo que se refere aos tempos que tínhamos aqui acordado na primeira comissão. De qualquer das maneiras, quero desde já começar pela questão precisamente da lei que prevê uma proposta por parte do Governo para regime de representação equilibrada entre mulheres e homens na administração direta e indireta do Estado. Eu sei que o grupo parlamentar do PSD já colocou essa questão, mas eu queria aqui aprofundar algumas questões. A senhora ministra argumentou aqui, e peço-lhe imensa desculpa pela franqueza, mas argumentou que haveria outras instâncias e até partidos ou grupos parlamentares, ou seja o que for, que não tinham esse tipo de legislação para representação igualitária de género, mas isso não me parece um argumento minimamente válido. O Governo tem, primeiro do que tudo, que dar o exemplo, o Governo tem primeiro que tudo e tem a responsabilidade primeira e máxima de cumprir a lei. A lei previa que a proposta fosse apresentada até dia 31 de dezembro de 2017, o que não se verificou. Portanto, já sabemos que existe este atraso. O Bloco de Esquerda dirigiu a pergunta, à qual obteve já a resposta, mas nessa pergunta nós colocava, portanto, fazíamos a pergunta se o Governo estaria a fazer esse trabalho de elaboração dessa proposta de lei e perguntávamos ainda se, agora não estou aqui a encontrar, se não enfim, quando é que seria apresentado essa proposta de lei, porque até à data não tinha sido. O grupo parlamentar do PSD também já colocou essa questão, mas a senhora ministra não respondeu concretamente, portanto eu reforço essa pergunta de para quando é que se prevê que essa proposta de lei esteja pronta para a representação equilibrada de género, portanto entre homens e mulheres na administração direta e indireta do Estado, nas instituições de ensino superior públicas e nas associações públicas, que é aquilo que está previsto no artigo 13º da Lei 62/2017. Também ainda referir que esta... Nós sabemos que na administração pública até temos mais mulheres empregadas do que homens, os vários relatórios produzidos nos mostram isso, mas isso também decorre daquilo que é a feminização das profissões ou a masculinização de outras profissões, portanto que decorre dos estereótipos de género e que decorre do facto dos serviços da administração pública serem em grande parte e em grande medida direcionados precisamente para aquelas profissões que são feminizadas, não é? A educação, a saúde, etc. Agora, os próprios relatórios, e por exemplo o relatório sobre o progresso da igualdade entre mulheres e homens no trabalho, emprego e formação profissional, e os vários relatórios que têm sido produzidos também nos indicam, são os próprios relatórios que dizem, que as mulheres mesmo na administração pública, e eu compreendo e aceito o argumento de que a administração pública, mesmo assim, está em melhor condição, em melhor posição do que o privado, mas, de qualquer das maneiras, não deixa de haver uma discrepância enorme à medida que se sobe nos cargos de direção, não deixa de haver uma discrepância naquilo que é a representação, naquilo que é a existência de mulheres nesses cargos e de homens. Portanto, são os próprios relatórios que o dizem, e também que essa desigualdade é sempre mais acentuada, muito mais acentuada do que a média europeia. E, portanto, a lei continua a fazer, faz todo o sentido, continua a fazer todo o sentido. É a lei que impulsiona muitas vezes a aceleração das mudanças práticas, das mudanças concretas, e, portanto, e de qualquer das maneiras, para além de todos estes argumentos, que foram aqueles que já foram usados na altura em que se discutiu todos estes assuntos, o que é realmente importante também assinalar é que está previsto na lei, portanto a lei é para ser cumprida, em primeiro lugar pelo Governo, e portanto eu perguntava mais uma vez à Sra. Ministra quando exatamente é que, qual é o compromisso que o Governo aqui assume, já reconheceu o atraso, mas para quando é que essa proposta será apresentada? Atenção aos tempos, exatamente. Depois, diz-me, eu que comecei por dizer que não iria ultrapassar o tempo, espero que não, mas por isso vou tentar ser rápida. No que respeita à Estratégia Nacional para a Igualdade e Não Discriminação, Portugal Mais Igual, eu queria colocar duas questões no que se refere especificamente à Estratégia Nacional de Educação para a Cidadania, e, portanto, eu estive a ver, apesar de facto da estratégia ter chegado muito, muito tardiamente, também na minha opinião, mas de qualquer das formas estive a olhar para aquilo que nos foi enviado, e temos aqui várias medidas: a formação de docentes, a formação de pessoal não docente e a implementação desta estratégia da educação para a cidadania nas escolas. Mas o que eu queria perguntar, porque não está muito perceptível através das medidas e através do documento que nos chegou, é como é que de facto será implementada. Isto está pensado implementar-se através de projetos? Há uma área curricular? Como é que isto vai ser realmente desenvolvido nas escolas? Já percebi que será em todos os ciclos de ensino, mas como é que será efetivamente desenvolvido? Será por vários professores? Será nos mesmos moldes em que foi implementada a educação sexual há uns anos? Portanto, é isso que gostaria de perceber. Depois também, ainda na Estratégia Nacional para a Igualdade e Não Discriminação, no eixo 2, no objetivo 6, que se fala em promover uma comunicação social livre de estereótipos sexistas e promotora da igualdade entre homens e mulheres. E uma das medidas tem a ver com a capacitação de profissionais da comunicação social, e também queria perceber de que forma é que isso se decorrerá. Se presumo, formações voluntárias, evidentemente, mas queria perceber um bocadinho melhor como é que se está a pensar de facto esta implementação, o que é que se pensa fazer concretamente, como é que se vai chegar à implementação destas medidas. Depois, no que respeito aos planos nacionais, aos vários planos nacionais que já aqui foram referidos e que terminaram a vigência em dezembro de 2017, também assinalar a necessidade dos relatórios de avaliação da implementação destes planos, de que a Assembleia da República não tem conhecimento, pelo menos o Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda também ainda não recebeu nada. E por último, portanto, tinha sido uma questão que eu já tinha referido na altura em que se debateu em plenário e em que se avaliou em plenário o relatório do progresso da igualdade entre mulheres e homens no trabalho, emprego e formação profissional, e que tinha a ver com algo que não está diretamente relacionado com o trabalho, mas que decorre dele e que tem a ver com as desigualdades de rendimento disponível das pessoas entre mulheres e homens homens na reforma. E, portanto, este é um dado que já existe e que já está incluído em vários relatórios do género noutros países e que seria importante também que se incluísse aqui, porque permite precisamente pensar numa série de medidas concretas para mulheres idosas, porque nós sabemos que, temos essa noção que as mulheres idosas têm um rendimento disponível, que a disparidade deverá ser ainda maior do que aquela que é durante a vida ativa, portanto, entre homens e mulheres, por via até da história de Portugal e do facto de muitas mulheres não terem reforma, nem terem reformas mais baixas e muitas nem sequer terem reformas sem ser o mínimo indispensável à sobrevivência, ou nem isso. De qualquer das formas, se isso chegou a ser pensado, a inclusão desse dado, ou se não, ou se há disponibilidade e abertura do Governo para pensarem em trabalhar esses dados também no âmbito deste relatório ou de outro que considerem mais adequado. Obrigado.
Muito obrigado, Sra. Deputada Sandra Cunha, também pelo esforço de se conter dentro dos tempos que tinham sido acordados. Tem a palavra, Sra. Ministra.
Muito obrigada, Sr. Presidente, muito obrigada, Sr. Deputado José Manuel Pereira e Sra. Deputada Sandra Cunha pelas questões que colocaram. Vou começar por responder ao Sr. Deputado José Manuel Pereira, visto que é uma questão que, enfim, não tem a ver com os planos, depois iremos lá. Na verdade, Sr. Deputado, no dia 9 de fevereiro, através do Gabinete de Secretário de Estado dos Assuntos Parlamentares, foi solicitado ao meu gabinete que eu tivéssemos do Gabinete Nacional de Segurança relativa à proposta de lei do Grupo Parlamentar do Partido Socialista sobre o regime de matérias classificadas. E no dia 15 de fevereiro foi solicitado também ao meu gabinete um parecer do Gabinete Nacional de Segurança para uma iniciativa legislativa do Grupo Parlamentar do Partido Comunista Português, que regula o acesso da Assembleia da República a documentos e informações classificados como segredos de Estado ao abrigo da Lei-Quadro do Sistema de Informações da República Portuguesa. Solicitei os pareceres, ambos, ao Gabinete Nacional de Segurança e aguardo que eles me sejam enviados muito brevemente. Quanto ao primeiro, espero que me chegue ainda esta semana e será remetido de imediato ao gabinete do Sr. Secretário de Estado dos Assuntos Parlamentares, que naturalmente o distribuirá a esta comissão. Quanto às notícias dos jornais, são o que são, Sr. Deputado. As notícias, que eu também tive a oportunidade de ver, uma refere-se a uma informação de um dirigente autorizado do GNS que diz que comunica com o Governo sobre todas as matérias, o que é verdade. O GNS tem no seu plano de atividades até a revisão deste quadro legislativo. Eu reúno regularmente com os serviços e discutimos, por vezes, todas estas matérias, quando há agendamentos de propostas neste Parlamento e noutros domínios. Isso é verdade, que discutimos. A outra é uma fonte, a outra que se refere, na verdade, à dita proposta de lei, é uma fonte que, alegadamente, é de um ex-dirigente do GNS. Bem, sobre o ex-dirigente não lhe posso dizer nada. Não faço ideia quem seja, nem o que ele sabe, nem de que é que está a falar. Sobre os dirigentes do GNS, o que lhe posso garantir é que discutimos, é verdade, até porque no plano de atividades do GNS havia e há uma intenção de rever as instruções para a Segurança Nacional. Quanto aos pareceres, logo que eles cheguem ao meu gabinete, espero que o primeiro esta semana, não tenho ainda data para o segundo, eles serão remetidos ao gabinete do Sr. Secretário de Estado dos Assuntos Parlamentares, que naturalmente penso que os distribuirá a esta comissão. Quanto à Sra. Deputada Sandra, posso pedir desculpa a este Parlamento, mas e aos cidadãos em geral, já agora, às cidadãs e aos cidadãos em geral, pelo atraso. Eu não gosto de atraso e, portanto, já reconheci que há um atraso do Governo. Claro que o facto de haver outras áreas, outras organizações relevantes e de interesse público que não respeitam, ou por outra, algumas respeitam, mas em virtude da autorregulação. E o nosso entendimento e o entendimento deste Parlamento que aprovou a lei anterior foi que precisávamos de leis para acelerar um processo que no caso do setor privado tem números bastante distanciados do setor público e, sobretudo, a tendência é muito de, digamos assim, a forma como tem evoluído não é semelhante à do setor público. Nós temos no setor público os últimos números, eu penso que até já estaremos melhor, mas os últimos números oficiais, por assim dizer, que eu tenho no setor público para dirigentes superiores de primeiro grau são de 26,7%. Eu não tenho agora o número de há 4 anos a esta parte, mas eu já o vi e a diferença era muito significativa. Eu creio que de 4 pontos percentuais, mas não tomo como verdadeiro, eu posso dar-lhe, porque eu não o tenho aqui e estou a dizer de memória e posso estar a falhar. E, portanto, o que mostra que há uma tendência para melhorar e para nos aproximarmos daqueles valores que estamos a exigir ao setor privado. Para os dirigentes superiores de segundo grau, a percentagem de mulheres é de 40,7%. E para os dirigentes intermédios de primeiro grau, 49%, e de segundo grau, 56%. Portanto, digamos que onde estamos pior, embora com uma tendência para melhorar, digamos que relativamente acelerada nos últimos anos, não estou a dizer nos últimos anos deste governo, estou a dizer nos últimos anos em geral, é nos dirigentes superiores de primeiro grau. Obviamente que a lei poderá ajudar a ir mais depressa e todos os estudos que têm sido feitos por este mundo mostram que este tipo de leis tem ajudado a uma representação mais equilibrada nos órgãos de direção da sociedade em geral, que compreende, como a senhora deputada disse e muito bem, o setor público, o setor privado, o setor social e, já agora, perdoe-me que lhe acrescente, também os partidos políticos, pela sua importância que têm na democracia em geral, quer quando estão representados no governo, quer quando estão representados na Assembleia da República. Portanto, digo não para isentar da minha obrigação, digo apenas para referir o tema em geral. Pede-me um prazo, eu vou-lhe dizer que o prazo é muito curto, só não lhe dou uma data, porque eu até organizo o Conselho de Ministros, mas não mando nos ministros todos. O Conselho é verdadeiramente um conselho. E não, não mando. Não tenho tanto peso político como a senhora deputada desejava. Não mando nos ministros todos. Mando um bocadinho, mas não tenho todo o peso que a senhora deputada desejava. Ela desejava que eu mandasse mais ainda, mas não mando tanto. Isso não tenho. Mas, por vezes, apesar de agendado num Conselho de Ministros e apesar de quase consensualizado ou já consensualizado da reunião de secretários de Estado, que é nesse momento que levamos os diplomas ao Conselho de Ministros, há um ministro que levanta um problema, outro que levanta um problema e é adiado. É só por isso que eu não lhe dou uma data. Garanto-lhe que da minha parte a lei está quase pronta para seguir para o circuito legislativo normal e, portanto, em breve, senhora deputada, apesar do atraso, do que peço desculpa uma vez mais, a lei estará aqui, cumpriremos com o nosso compromisso nessa matéria e depois fica o mais difícil. Eu creio que da parte da administração pública não será difícil cumprir a lei. A senhora presidente da CMVM garantiu-me também que da parte das empresas cotadas ela ia ser, se não cumprida na totalidade, quase cumprida na totalidade. Ela até foi, portanto, bastante, sentiu-se bastante confortável e, se assim for, creio que todos nos podemos sentir orgulhosos por este passo dado na representação equilibrada. Senhor Presidente, será que a senhora Secretária de Estado ainda tem um bocadinho para responder a algumas das questões?
Tem um bocadinho. Senhora Secretária de Estado, faça favor.
Então, relativamente à questão da estratégia de educação para a cidadania, para além de formação pessoal docente e não docente prevista na estratégia e que já vamos iniciar agora muito brevemente, aquilo que lhe posso dizer é que, como sabe, esta estratégia está a ser implementada no âmbito do piloto da flexibilidade curricular em 235 agrupamentos do país, na lógica que foi, portanto, proposta. os resultados do piloto e, portanto, todo o acompanhamento que o Ministério da Educação está a realizar, portanto, determinarão possíveis ajustamentos que se verifiquem como sendo necessários. Parece-me designadamente que já se avalia a perspectiva que o principal foco de alguma dificuldade na implementação desta estratégia de educação para a cidadania tão importante se coloque ao nível do ensino secundário. Mas, portanto, não lhe posso avançar mais relativamente ao desenho concreto de implementação do futuro, uma vez que está em processo precisamente de desenvolvimento. Relativamente à questão dos impactos, portanto, do ciclo de desvantagens de que são, no fundo, vítimas as mulheres em termos de pensões e de rendimento disponível na reforma, como se sabe, a elaboração do relatório é, essencialmente, a responsabilidade da CIT, da Comissão para a Igualdade no Trabalho e no Emprego, e, portanto, eu posso referi-lo bastante favorável a esta inclusão e, portanto, disponível, mas esta coordenação estará com, portanto, a tutela que coordena de forma mais efetiva a Comissão, ou seja, portanto, o Secretário de Estado do Emprego.
Obrigado, Sra. Secretária de Estado. Tem agora a palavra a Sra. Deputada Vânia Dias da Silva.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Cumprimentá-lo, cumprimentar a Sra. Ministra, a Sra. Secretária de Estado, Sr. Secretário de Estado, e começar por pedir desculpas por ter de sair logo a seguir à resposta da Sra. Ministra e, eventualmente, os Srs. Secretários de Estado têm uma reunião combinada há já vários meses com o SOC, que já está aí à espera, que fui buscar há bocado, por isso é que também saí da sala e, portanto, pedi desculpa por isso antecipadamente. Eu, enfim, não ia, Sra. Ministra, não vou questioná-la sobre os planos da igualdade, porque já aqui respondeu exaustivamente sobre os atrasos que eles sofreram e sobre as questões que lhe foram postas nesse domínio. Também sabemos que a lei da paridade está com algum atraso, que a Sra. Ministra também já admitiu, mas que está a fazer esforço para que isso se resolva. Esperemos que seja a muito breve trecho, porque não é bom vivermos sem estes planos. Bem sabemos que os planos têm um horizonte temporal que está esgotado e, portanto, é importante que esses planos sejam agora, de facto, revitalizados. Nós conhecemos já a estratégia que está em consulta pública até ao próximo dia 15 de fevereiro, se não me engano. Sabemos, ela foi-nos remetida, acho que hoje, mas já era pública, muito bem. E eu gostava de, nesse domínio, saber, Senhora Ministra, o que é que está concretamente pensado para além das questões da igualdade de género, porque nós percebemos que esta é uma estratégia nacional para a igualdade e não discriminação. Sabemos que se pretende ser bastante abrangente, num horizonte temporal mais alargado ainda, com planos depois estratégicos setoriais. E os problemas em matéria de igualdade de género, lato sensu, estão bem identificados. Aliás, a página 11 concretiza uma série de questões, como sejam as discriminações em razão do sexo, as características que se devem ou não ser possuídas por mulheres e homens, os comportamentos considerados socialmente adequados e os papéis que se devem desempenhar em função do sexo, a segregação horizontal e vertical nos rendimentos, a precariedade, a pobreza, os processos de tomada de decisão, etc, etc. E elencam-se aqui uma série de questões, e bem, que estão também bem identificadas e que têm que ser tratadas. A minha dúvida, Senhora Ministra, neste domínio, prende-se com uma área muito específica, mas que nos últimos anos, a que nos últimos anos tem vindo a ser dada preponderância, infelizmente, e que o CDS tem acolhido, mas a que este Governo não tem dado resposta. Falo concretamente da violência doméstica contra os idosos. Eu vejo aqui, nesta estratégia, uma série de matérias relacionadas com o género na violência doméstica, mas não vejo incluída aqui a violência doméstica contra idosos. O que eu vejo é uma única referência à construção de respostas que reconheçam as necessidades específicas de mulheres ciganas, afrodescendentes, idosas, com deficiência, migrantes e refugiadas, entre outras. Mas não vejo a questão dos idosos propriamente dita e das pessoas com vulnerabilidade. Há apenas um estudo mencionado, eu nem sei bem, eu apontei aqui, mas já nem sei bem onde. Há aqui na última página, creio, a inserção de um diagnóstico sobre a violência contra as pessoas com especial vulnerabilidade, mas o diagnóstico está amplamente feito. A APAV tem números impressionantes nesse domínio, de 2013 até agora, mais de 30% de violência contra idosos. E o que me espanta é que numa estratégia tão abrangente que versa a igualdade e a não discriminação, não haja uma palavra nem um plano de ação concreto para este fenómeno da violência doméstica contra idosos, que vem sendo, de facto, amplamente dito por vários setores da sociedade civil e por vários partidos políticos também, designadamente CDS e PST, nesta matéria, e que, de facto, não haja aqui uma palavra sobre isso. Senhora Ministra, espanta-me, custa-me ver que assim seja e, sobretudo, preocupa-me perceber que não há realmente uma única preocupação da parte deste Governo em relação a esta matéria, porque temos ouvido dizer muitas vezes a este Governo que vai tratar da matéria, mas depois, nos vários setores em que ela pode ser tratada, não há uma única medida nem uma única ação para este domínio. E os domínios são vários, do domínio penal ao domínio civil, ao domínio da igualdade e não discriminação. Há matérias para todos os gostos e, na verdade, não vemos uma única ação sobre esta matéria. E eu gostava de perceber, Sra. Ministra, se não equaciona incluir nesta estratégia alguma medida nesse domínio, porque ela aparentemente não existe, não está aqui, e eu gostava de perceber se vai de facto haver alguma preocupação com essa matéria ou não, ou se isso é preocupação para ficar para depois numa estratégia que vigore para daqui a uns anos. Espero que não, espero que o problema não continue a ser ignorado e espero que, francamente, isso mesmo seja tratado. Deixando a questão da igualdade e passando à modernização, não vamos voltar à nossa discussão do costume sobre os números e sobre o que está cumprido ou não está cumprido, nós temos tido essa discussão várias vezes e já sabemos que temos pontos de vista diferentes em algumas matérias, até porque o nosso léxico às vezes não coincide nesta matéria, mas eu gostava de saber, Sra. Ministra, por um lado, quando é que será feito o ponto de situação do Simplex, porque com o Simplex Mais 2016, por esta altura, nós já tínhamos tido dois relatórios intercalares e no Simplex Mais 2017 ainda não tivemos nenhum, sendo certo que se formos ao site do Simplex não há uma única medida dada como concluída em do Simplex Mais 2017, incluindo aquelas que transitaram do 2016 para o 2017, e portanto não há uma medida neste momento concluída, sendo certo que teoricamente o Simplex Mais 2017 terminará em maio de 2018, portanto era importante percebermos o que é que está a acontecer, mas sobretudo, Sra. Ministra, eu gostava de lhe falar de duas medidas do Simplex Mais de 2016, uma das quais já foi aqui aflorada pela Sra. Deputada Susana Amador e que foram dadas como concluídas então, e que tem, uma delas tem precisamente a ver com a matéria do Revoga Mais, que a Sra. Deputada Susana Amador aqui falou há pouco. Nós sabemos que esta medida contemplava a revogação de legislação caída em desuso. Sabemos que foi identificada, até à altura em que foi feita esta monitorização, foi identificada a legislação de 1975 a 1978 e haviam sido identificados 1.589 diplomas caídos em desuso. Eles ainda não foram revogados e a medida revoga mais, obviamente, só estará cumprida quando efetivamente for revogada alguma coisa, senão não serve para nada identificar só a legislação sem a revogar. Eu gostava de perceber, portanto, o que é que mais foi identificado de lá para cá e o que é que já foi revogado, se é que alguma coisa foi já revogada. Depois, em relação à medida Unilex, também do Simplex Mais de 2016, gostava, Sra. Ministra, de perceber em que ponto estamos. Na altura, também quando esta medida foi dada como concluída, havia sido criado um grupo de trabalho interministerial para condensação e revisão de matéria legislativa relativa à prevenção e segurança rodoviária entre o MAI e a PCM. Não queria aqui apelar aos números dramáticos da sinistralidade rodoviária, que ultimamente temos tido conhecimento, até porque isso não é matéria da senhora ministra, não é essa a questão, e nós sabemos que muito mais do que legislar nesta área é preciso prevenir, sensibilizar, é preciso informar, é preciso também que o estado das estradas esteja em condições de oferecer segurança às pessoas, e nós sabemos que há várias cativações nesse domínio, mas a minha pergunta, senhora ministra, aqui era perceber se a condensação desta legislação foi já feita, em que estado está, em que ponto é que podemos encontrar esta questão, até porque, se não é absolutamente essencial para a questão em si, é evidente que perceber o que está feito, perceber o que é que falta fazer, perceber que erros há e o que é que se pode fazer mais, é importante para estes domínios, tudo junto e tudo congregado, ajudarão seguramente a diminuir os números. E, portanto, senhora ministra, perceber que um ano e meio depois desta medida ter sido dada por concluída, o que é que aconteceu nesta matéria também. Era só. Muito obrigada, senhor presidente. Obrigada, senhora ministra.
Muito obrigado, senhora deputada Vânia Dias da Silva. Tem a palavra, senhora ministra.
Muito obrigada, senhora deputada, pelas suas questões. Vou dar a palavra, vou pedir ao Sr. Presidente que depois dê a palavra à Sra. Secretária de Estado para mais esclarecimentos. Só queria apenas dizer que estes planos são muito abrangentes, mas não são o programa de governo todo. Há outras políticas, mesmo em matéria de combate à violência doméstica, que cabem a outras áreas, que não esta, apesar da transversalidade destes planos e apesar das casas-abrigos que foram criadas para homens também a pensar nesta situação, e apesar de as mulheres idosas serem nossa preocupação, mas a senhora Secretária de Estado responderá com mais acuidade a esta questão. Sobre a revogação da legislação, eu creio que a senhora deputada tinha saído, o senhor Secretário de Estado respondeu muito concretamente a essa pergunta. De resto, um dos diplomas virá para a Assembleia da República, será uma proposta de lei em matéria de não vigência, como discutimos na COFMA aqui há uns tempos, mas poderá voltar a esclarecê-la sobre esse ponto. Relativamente ao balanço do Simplex 2017, faremos no final do período, quando apresentarmos o Simplex 2018, e relativamente à medida Unilex. Creio que o Sr. Secretário de Estado também poderá dar algum esclarecimento. Com a autorização do Sr. Presidente, talvez começar pelo Sr. Secretário de Estado, que é mais rápido, e depois a Sra. Secretária de Estado.
Muito obrigado, Sr. Ministro.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Deputado Vânia Dias da Silva, em relação ao Revoga Mais, de facto, está já preparado, são já preparados os dois diplomas que vão proceder à revogação ou à determinação de cessação de vigência, com maior rigor, de 2.300 decretos-leis do período de 1965 a 1980. Na altura em que referiu, tinham sido detectados cerca de 1.500 diplomas. Essa análise é uma análise exaustiva que temos vindo a fazer e que continuamos a fazer, e, portanto, neste momento, para esse período temporal, estão identificados 2.300 decretos-leis, e os diplomas estão neste momento em fase de consulta às regiões autónomas e serão muito brevemente aprovados em Conselho de Ministros, um deles sob a forma de decreto-lei e outro sob a forma de proposta de lei, virá a esta Assembleia, mas folgo em ver o seu interesse na matéria e folgo em ver o interesse em que este projeto se concretize, e, portanto, conto com o apoio do CDS quando esse diploma aqui chegar à Assembleia para proceder a essa limpeza legislativa. O PS sempre esteve muito empenhado nesta matéria de simplificação legislativa e de limpeza legislativa em concreto, e de simplificação administrativa, como bem sabe, Sra. Deputada. Em relação à medida Unilex, não se trata bem de uma medida, trata-se de uma medida ongoing, diria. Trata-se de um programa de consolidação legislativa que temos vindo procurar fazer em vários domínios. E isso tem tido já vários reflexos concretizados. Ao nível, aprovámos muito recente, no final do ano passado, um diploma sobre resíduos que concentrou diversos decretos-leis sobre fluxos específicos de resíduos, e temos neste momento aquilo que, enfim, não é exatamente um código dos resíduos, mas se aproxima de um código que regula, num diploma único, diversos fluxos diferenciados de resíduos, e por isso temos esta consolidação legislativa. Aprovámos o regime jurídico da orivesaria e da contrastaria, também fundindo e concentrando e consolidando diversos regimes jurídicos. Aprovámos pela primeira vez, um diploma que já foi aqui referido pela Sra. Ministra no início, um diploma ómnibus de transposição de 10 diretivas em simultâneo, o que nos deu um grande avanço em matéria de transposição de diretivas, concentrando matérias eminentemente técnicas, de atualizações técnicas de anexos num único diploma. Para além disso, posso dizer-lhe que ao longo do ano de 2017 foram revogados, na sua totalidade, 100 decretos-leis e, em substituição dos mesmos, aprovados apenas 25. Perdão, foram revogados 125 decretos-leis e aprovados em sua substituição apenas 25 e, portanto, com um resultado líquido de menos 100 decretos-leis que foram retirados do ordenamento, o que é também uma demonstração de consolidação legislativa e, portanto, de tratamento das matérias de forma consolidada em menos diplomas e de forma mais abrangente em cada um desses diplomas. E, portanto, é um esforço constante que temos vindo a ter e que continuamos a ter. Isso é uma matéria permanente. O da segurança rodoviária, não. Esse, de facto, não avançou. Temos vindo a selecionar diferentes matérias, umas avançam mais rapidamente, outras não. Nesse domínio da segurança rodoviária, de facto, não avançou a consolidação legislativa. De todo modo, a preocupação com a segurança rodoviária é muito grande, também por parte deste Governo, e não tenho dúvidas por parte desta Assembleia da República, mas também não creio que grande parte das soluções dessa matéria residam em termos na legislação. E, portanto, é um domínio muito preocupante, onde muito tem que ser feito, mas penso que não é exatamente aí a bala de prata não reside propriamente na mudança de legislação.
Senhora Secretária de Estado.
Senhora Deputada Vânia Dias da Silva, essa referência à questão e à problemática de idosos é pertinente. No entanto, queria salientar aqui algumas daquelas que são as abordagens e, no fundo, a estratégia, desta estratégia e destes planos, que assentam num princípio da interseccionalidade. É? E que, portanto, precisamente na ótica de desconstruir a ideia de que as categorias de sujeito são neutras e que todas as pessoas, ou que existe o indivíduo em abstrato. E, portanto, existe toda uma diversidade de sujeitos e, portanto, aqui o nosso enfoque foi dar especial atenção e transversalizar em toda a estratégia e, portanto, em todos os planos, a atenção a grupos específicos de mulheres e de homens. E, portanto, a questão das pessoas idosas está absolutamente aqui presente, até porque, cumulativamente, temos também uma abordagem de ciclo de vida em grande parte das medidas. Quando falamos, por exemplo, nas questões da violência doméstica e da rede de respostas que temos e, portanto, atendimentos que temos, eu posso dar-lhe dados relativamente, por exemplo, às pessoas atendidas nas casas de abrigo, quer das mulheres, quer a casa abrigo para homens vítimas de violência que criámos, e portanto posso dizer-lhe que na dos homens, em 50%, cerca de 50% das pessoas acolhidas no ano 2017 tem mais de 60 anos. Da mesma forma, ao nível das casas abrigo para mulheres vítimas, também em 2017, este número é de 29%. As especificidades devem ser atendidas e essa é a abordagem presente de forma transversal em toda a estratégia, inclusivamente também numa melhoria até dos sistemas de recolha de dados, que têm de ser mais desagregados e, portanto, se calhar, e aí pode ser um contributo importante em termos de instrumentos de monitorização ou de indicadores, e daí um contributo possível que podemos integrar, que é salientar mais esta questão da desagregação dos impactos das várias medidas previstas, não só na área da violência, mas nas restantes, portanto, atendendo essa questão das diferenças dos diversos grupos etários. E atendendo também a isso, nós prevemos, de facto, e no eixo que refere e que no fundo se direciona às questões da proteção social e de grupos particularmente vulneráveis, também uma atenção particular na própria capacitação e formação de técnicos, portanto, de intervenção nestes diversos domínios para atenderem a estas particularidades que referia, portanto, das populações mais idosas.
Muito obrigado,
Sra. Deputada, pelas sugestões.
Senhora Ministra, pretende usar a palavra?
Não, Senhor Presidente, eu acho que já usei da palavra demasiado.
Concluímos.
Ou pelo menos quanto baste.
Concluímos a roda única. Segue-se, como previsto, quaisquer pedidos de esclarecimentos que as senhoras ou os seus deputados tenham colocado. Senhora Deputada Sandra Pereira, faz o favor.
Muito obrigada, Senhora Presidente. Vou ser absolutamente rápida. Eu queria só esclarecer a mesa e o Senhor Presidente que houve de facto aqui um lapso de comunicação no grupo parlamentar do PSD e eu não tinha conhecimento daquilo que havia sido acordado relativamente aos 10 minutos, vim a saber depois. Portanto, Senhor Presidente, não sabia de todo, para mim a primeira comissão não tem tempos e tive o cuidado de ter consigo ao início da sessão exatamente para precaver que só havia uma ronda e que nessa ronda até disse que eu ia ser um bocadinho exaustiva, mas pronto, está o assunto devidamente esclarecido. Depois gostaria só de colocar aqui 3 ou 4 questões muito sucintas à Sra. Secretária de Estado e à Sra. Ministra, referiu que haveria 33 municípios que ampliaram a sua rede de resposta à prevenção da violência doméstica. E eu gostava de saber como, porque se não terá sido através da rede de municípios solidária, como é que houve esse alargamento que a Sra. Secretária de Estado, se eu percebi bem, terá dito. Depois também só para esclarecer que disse que terá dito que houve 2 municípios que desistiram do protocolo ou que não cumpriram o protocolo e já agora também lhe perguntaríamos, Sra. Ministra e Sra. Secretária de Estado, qual é a monitorização que o Governo faz do cumprimento do protocolo da rede de municípios solidária. E depois também para dizer que, de facto, há municípios que têm dito, bem disseram isso no passado, que havia constrangimentos no parque para poder assegurar a proteção e a devida proteção às vítimas, mas isto também não se faz só com a existência de casas no parque habitacional, pode-se fazer através de renda apoiada e outras formas que também estarão à disposição dos municípios para, em termos daquilo que é o cumprimento do protocolo. E depois só esclarecer a Sra. Ministra que de facto o e-mail que nós recebemos aqui na Assembleia da República, pese embora também não sei o que terá acontecido, foi no dia 15 de fevereiro relativamente à Estratégia Nacional para a Igualdade. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada Sandra Pereira. Parece-me óbvio e ainda bem que se tratou de um equívoco. De facto, foi resultado da reunião com os senhores vice-presidentes e os coordenadores que se resolveu adotar esta nova metodologia ou este melhoramento da metodologia tradicional com o encargo de o presidente no início de cada reunião aludir a esse quadro. Por isso não me ocorreu interpretar as suas palavras como desconhecendo esse acordo, embora tenha sido visível nas suas intervenções, que estava justamente a tentar conjugar as questões mais gerais com os esclarecimentos que normalmente são pedidos na segunda ou na terceira ronda, onde ela existe. Senhora Ministra, tem a palavra.
Obrigada, Sr. Presidente. Pedia, com a sua autorização, que a Sra. Secretária de Estado pudesse esclarecer a Sra. Deputada.
Sra. Secretária de Estado, faça o favor.
Sra. Deputada, relativamente aos protocolos, à questão dos 33 municípios que eu referi, referia-me aos protocolos da estratégia de territorialização, que são 9 e que, portanto, como sabe, eles são supra-concedidos e, portanto, assentam na criação de equipas e de respostas de atendimento numa ótica intermunicipal, em territórios que estavam realmente carenciados e desprovidos de respostas. Não me referia, também esclarecendo, à rede de municípios solidários. E, passando a essa questão, realmente, e é bom e importante que se reconheça, que, de facto, para já os municípios têm autonomia, mas nós podemos encontrar formas de tornar este protocolo mais efetivo, foi o que referi há pouco. E são essas soluções que estamos a procurar em articulação com a Associação Nacional de Municípios Portugueses, porque consideramos que esta pode ser uma prática a desenvolver e a intensificar, mas reconhecendo as limitações, mas também que existem possibilidades que não se circunscrevem à existência de parque habitacional ao nível da habitação social, mas apoio em termos de rendas. Portanto, no fundo, aperfeiçoar este protocolo conjunto à ANMP, se eventualmente podemos pensar aqui no modelo de integrar novos parceiros, no sentido de o aperfeiçoar.
Obrigado, Sra. Secretária de Estado. Deseja uma última palavra para encerrarmos esta
reunião? Não, agradecer às senhoras e aos senhores deputados todas as sugestões que aqui fizeram para a melhoria dos planos, que naturalmente estamos a trabalhar agora, com também as muitas sugestões que recebemos das cidadãs.